Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida. Bom dia, pessoal! Eu sou o Henrique Yatá e ao meu lado tenho Enzo Shida. Não somos parentes! E ele está cantando Top Gear com a boca.
É, eu tava passando de música de fundo, né?
Exatamente, porque Top Gear é uma música tão legal que até o pessoal da Rocha já utilizou pra fazer três músicas em cima.
Pior que é verdade. Se procura aí Top Gear Rocha no YouTube.
Top Gear Remix.
É isso aí, galera. Muito bom dia pra você agora, que está almoçando, comendo camarão, sem saber que, na verdade, camarão é uma espécie de barata do mar. Ou seja, você está comendo algo equivalente a uma barata.
É isso aí, pessoal. Ah, você está na China comendo baratas. Não, pera.
É isso aí. Então vamos começar
aqui. A China já está comandando a gente mesmo.
Putz, você não devia falar isso, cara. Isso é uma espécie de reptilianos... como é que é o nome? Conspiracionais.
Não, espera. Os chineses são os Illuminati?
São. Enfim. Começamos agora a Jam Station, o único programa dessa rádio, pelo menos até então, que fala sobre notícias nerds, otakus, roqueiros e coisas do tipo de gente que se acha inteligente porque entendeu Evangelion.
Ok,
mas a gente considera essas pessoas.
Turmas nerds, otakus, gamers e K-poppers. Ou, como diz um amigo meu, K-poopers.
Capopo.
É, mas o K-poopers, você sabe por que poop, né?
Eu sei.
Então.
Eu sei.
Bom, de todo jeito...
Não precisa traduzir isso. A gente vai ser cancelado por...
Pera, deixa eu tirar a propaganda aqui pra ninguém ver.
Então tira esse negócio. Enfim.
Bom, quer de começar? Todo jeito, galera, não se esqueçam, estamos aqui toda quarta-feira ao meio-dia. Né? Então, curtam lá a página facebook.com/blogjamstation, que lá sempre vai ter alguma live de vez em quando aí interessante, que a gente vai estar mostrando um pouco dos bastidores também. Né? Então quem quer ver a gente em vídeo, né? Quer ver eu gordo e o Enzo magro, ou a inversão, ele ficar gordo e eu ficar magro.
Tem como você ficar magro?
Sim, eu já fui magro várias vezes, já fui gordo outras vezes.
Mas você não emagreceu do Xingu gordo.
Enfim. Na verdade, sim.
Bom, segue a gente também no Instagram e tal, tem aqui o nosso Henrique Poeta. É meio difícil escrever porque
é
tá, tudo
com K.
Tá tudo errado como ele escreveu, Henrique Poeta.
Eu botei Henrique com K porque são sete letras.
Mas me seguir é mais fácil, Enzo de mais de 20 anos, exatamente assim, tudo junto, sem letra maiúscula, é tudo minúscula e 20 em números. Tem o meu Twitter também, Enzo de mais de 20, porque não coube anos, mas enfim...
Mas eu não uso vendo, galera? Não coube o Anos. Então, se você for usar nele, o Anos dele ainda é pequeno.
Eu não uso muito Twitter, porque eu só uso pra reclamar de eu morrendo no Sekiro, mas tudo bem.
Que horror.
Enfim, bora começar agora o programa de verdade, que a gente já enrolou demais, a gente vai continuar enrolando, mas enfim.
É isso aí, galera.
O que a gente tem pra falar hoje,
Hoje nós temos notícias de animes, de games, de tokusatsu, que é uma das melhores coisas do mundo, e também notícias de K-pop, lógico, e algumas coisas a ver com séries e filmes da Marvel.
Principalmente... séries canceladas.
É, a melhor notícia do dia. Vamos começar com ela?
Tem certeza? A gente vamos devia começar por anime.
Não, vamos começar com essa notícia de série cancelada primeiro, que é uma boa notícia pra todo mundo, e depois a gente já vai pros animes da semana.
A quarta temporada de quê que foi cancelado?
Runaways, da Marvel.
Runaways. A
finalmente.
Música do Bon Jovi.
Que horror.
Runaways foi cancelado na temporada 4. Parece que não tava dando muita audiência e tal. Principalmente não da minha parte.
Que horror.
Mas tudo bem.
Eu até tentei assistir, mas na metade do segundo episódio eu dropei a série. Tentei assistir pedaços dos outros episódios, mas era muito cansativo. E nessa quarta temporada eles finalmente estavam colocando crossover com Cloak & Dagger.
Só pra gente não falar que a gente não falou só mal da série, fala alguma coisa boa sobre a série.
Tem um dinossauro no começo do primeiro episódio.
Só isso?
E é uma criança gordinha de óculos que comanda esse dinossauro. Tudo bem. Os filhos viram heróis que estão lutando contra os pais que são vilões. Essa é a história do Runaways. Adolescentes lutando contra seus pais, então eles têm poderes e não sabiam porque os pais não queriam falar. Né? Um dos atores principais, que é um dos vilões que se acha herói, é justamente o cara do Nip Tuck, né? Que também foi um dos vampiros lá da série Angel e por aí vai.
História bem clichê, na verdade, né? Tipo, eu já vi isso em 966 animes.
Que horror.
Enfim, já que a gente tá falando de série, tem também o negócio do Zack Snyder, né? Que divulga o traje preto do Superman na Liga da
Exatamente.
Justiça.
Exatamente. Ele divulgou o traje preto, que nada mais é do que o traje normal pintado todo de preto no Photoshop. Mas na versão do Snyder Cut, é exatamente como vai estar a roupa dele em alguns momentos.
Que
o próprio Zack Snyder vazou essas fotos, é mais legal ainda. Mas eu achei que faltou a cueca por fora da roupa.
Ele não usa mais cueca por fora da roupa desde alguns anos atrás.
É, não, desde o último filme antes da Liga da Justiça.
Ou seja, agora o volume dele tá à mostra.
Não é à toa que quando o ator do Superman novo foi lá e montou um PC Gamer pra jogar...
Inclusive, muito gostoso... Quer dizer, bom...
Não tá dando certo.
Vamos continuar aqui, que mais que a gente tem notícia sobre série, essas coisas?
Além dele jogar Ragnarok? Bom, de séries, oi? Vamos falar de animes, vai.
Não, ainda tem também o... A notícia sobre o... Ah! Jackman.
O Ruge... Hugh Jackman.
Ruge Jackman.
A série é o Hugh Jackman. Falou do Ruge Jackman.
Fala aí sobre o Wolverine.
Ok, galera. Bom, pra quem só conhece o velho Wolverine...
Ah,
né?
Meu Deus.
O Hugh Jackman, Wolverine, ele mudou de profissão durante essa pandemia, né? Então, assim, ele não virou padeiro por causa da pandemia, mas vamos lá.
Pareada.
Hugh Jackman alcançou o estrelato através de X-Men, apesar dele ter feito milhares de filmes antes.
E eu só conheço X-Men que ele fez.
Né? Ao interpretar o Wolverine Logan, no caso, durante anos na franquia da Marvel. Talvez ele volte, inclusive, isso é uma notícia do ano passado, mas é só um comentário.
Rapidão, só uma pausa aqui, cortando o timing, mas quais outras séries barra filmes que ele fez que eu não sei?
Bom, ele fez um monte de comédias românticas bem ruins, ele chegou a participar... Bom, ele fez uma tentativa de filme de terror que, na verdade, virou suspense...
É,
ele
Qual
fez algumas tentativas.
Lembra?
Eu não consigo lembrar, os filmes eram muito ruins.
Tudo bem, continua.
Então, bom, agora no meio dessa pandemia, né, por causa do coronavírus e tudo mais, ele tem trabalhado como voluntário em uma fazenda, assim como o Logan nos filmes da Marvel faria. Isso que é mais curioso, né? Bom, como ele diz que tem trabalhado como voluntário na fazenda Shared Harvest. Não é Harvest Moon, mas tá quase lá. Né,
é,
uma
compartilhado Harvest.
É.
Shared Harvest.
Que horror. Então, é uma organização incrível, né? Ajuda a alimentar famílias necessitadas em Long Island, ou na Ilha Longa, né? Isso foi um tweet do ator falando sobre isso.
Long
man. Então, Shared Harvest doa alimentos para outras organizações ou instituições locais para garantir o acesso à alimentação saudável para mais pessoas.
Preciso.
Bom, já que as produções cinematográficas estão em pausa, então o Hugh Jackman, ele certamente sabe usar o seu tempo livre pra fazer a diferença e ajudar instituições de caridade.
Me ensina, Hugh Jackman. Me ensina, Wolverine. Porque eu preciso. Desde que essa pandemia começou, eu não mudei nada na minha vida. Eu continuei em casa jogando.
Ensina seu neto, Wolverine. Temos uma ótima notícia. Uma ótima notícia pra quem assiste televisão aberta. Encontro com Fátima Bernardes registra menos audiência que novela mexicana da SBT. Essa é a melhor notícia de TV aberta deste ano.
Você que me desculpe, Fátima Bernardes. Eu não queria falar mal de você, mas você cancelou na TV Globinho. Passava Shaman King. Tudo bem que isso há 10 anos atrás, mas ainda passava.
Shaman King não chegou a terminar, né?
O quê?
Não teve fim no Japão.
Teve.
Teve,
o mangá acabou, inclusive... Eu quero falar disso um pouquinho mais pra frente, porque é sobre anime, mas por enquanto a gente tá no TV Globinho. Basicamente, Shaman King, tipo, acabou. Eles também deram até a dublagem em português. A dublagem ficou meia boca, mas a gente compreende porque na época a gente achava que a dublagem... Eu não vou falar isso, desculpa. Continua. Enfim, é isso aí, Fátima Bernardes. Pelo amor de Deus, volta pro TV Globinho. Pode você mesmo apresentar, eu não ligo, só volta pro TV Globinho.
Sim.
Gostava de assistir, pelo menos vai ter um motivo pra eu acordar cedo.
Bom, agora uma notícia triste. No meio dessa pandemia toda, né, o pessoal do site Faku, que é de hentai, né, perdeu aqui um dos maiores artistas, um dos primeiros que eles divulgaram. Né. Então eles estão tristes em compartilhar que dia 7 de junho de 2020, o artista hentai Imusuaki faleceu. Né, ele foi um dos primeiros artistas que eles publicaram oficialmente.
Faleceu.
E juntos eles lançaram mais de 40 quadrinhos, incluindo o famoso e um dos mais importantes, Honey Pot Style. Então a gente envia nossas condolências aí a familiares e amigos, né? E vamos homenageá-lo no X-Videos e em outros sites como nhrentai.com.
Eu não quero ver a homenagem dos outros pra isso.
Você não precisa ver, só precisa homenagear.
Tá. É, bom, daqui esse negócio. Okay. Bom, já que a gente tá falando, já passou pro assunto de Japão e tal, vamos falar sobre um jogo de Tokusatsu que foi anunciado aí pra lançar?
Sim! Este jogo foi baseado nas séries Kamen Rider, relembrando que vazou essa semana algumas fotos da nova série que vai lançar, o Kamen Rider Saber. Logo, nesse jogo a gente vai estar falando ainda sobre o Kamen Rider 01, Ozu, W e os mais antigos vão aparecer de vez em quando. Agora, o jogo é mais, assim, finalmente um jogo que tem a ver com Kamen Rider.
Só pra gente já pegar o embalo pra falar sobre Kamen Rider, ô Azir, manda aí uma música do Kamen Rider que eu quero ouvir só pra ficar mais motivado. ficar...
Ficar com certeza, maluco, beleza.
Oh, meu Deus.
Quando a caiu, acesso chega. Quem sabe se tá até? I don't think it's right. Deixa a caca, o alvo sai. Conta é o fogo.
Eu esqueci a galera. Eu ia falar qual é a rapaziada no final, mas não
qual
ia...
Qual é a rapaziada? Esse meme já morreu faz tempo, mas tudo bem.
Sério?
Tá o meme morreu, o cara tá vivo.
Ah, tá.
Quem morreu do meme foi o acho que é JCJ.
Falando nisso, a garota daquele meme bêbada, acho que de Campinas, né? Ou era de outro lugar, Jundiaí, sei lá.
Ela morreu faz algumas semanas aí, mas a gente não tá falando de memes agora. Mas sim, mesmo assim, meu sentimento por ela, eu gostava muito mesmo, de verdade.
Sim.
Era engraçado pra caramba ver ela bebaça, tá ligado? Tão engraçado quanto vender minha arte na praia com as coisas lá no Brasadá.
Quem
vamos
tá
voltar,
o vídeo?
Vamos voltar a falar sobre Kamen Rider?
Vamos falar de Kamen Rider, o novo jogo do Heroes Z, né? Memory of Heroes. É um jogo, finalmente um hack and slash. É a primeira vez que eles estão fazendo um hack and slash pro Play 4, não, Nintendo Switch. E é justamente, né, tipo, um que combina com as séries Kamen Rider, ao invés de um jogo de luta.
Principalmente porque os jogos antigos do Kamen Rider, tudo jogo de luta, não sei o quê. É tipo, cara, Kamen Rider, a série, o Tokusatsu, é um hack and slash. O Kamen Rider dando porrada em todo mundo que vai pra cima dele. Ou seja, é um contra mil.
Exatamente.
É um hack and slash. Por que eles não fizeram um jogo de hack and slash antes?
Pois é. Bom, agora... Beat'em Up teve alguns poucos. Teve um monte de RPGs. Teve só jogos de luta depois de um tempo. Agora, finalmente, o hack and slash.
Bom, agora, finalmente, eles olharam pro próprio erro e falaram, ô, não, vamos fazer um hack and slash. Agora, sim, vai atrair bastante. Inclusive, eu até pensei, ah, vai ser tipo um jogo estilo Musou, tá ligado? Não sei se vocês conhecem. É até bom a gente tá falando disso, porque nesse horário todo mundo tá Musou.
Puta que pariu.
Musou é um jogo, tipo, japonês lá, tipo... Eu diria um estilo que virou bem clichê no Japão, que inclusive só vende no Japão. Tem um monte de jogo desse estilo, tem Seiren Kagura, tem Gintama, tem... J-Stars Victory também é quase o mesmo estilo, só sim, que é um jogo de luta no mesmo estilo.
J-Stars Victory, um ponto importante. Tem aquele policial do único mangá da Shonen Jump que nunca veio pro Brasil.
Que inclusive já acabou o mangá, você soube?
Sim.
Faz uns anos atrás, mas
é
assim,
o melhor que tinha na Shonen Jump. Era um,
que é.
Tem um policial lá da... Como que é o nome do negócio?
Não, o melhor...
A estação de polícia... Não, é a delegacia de polícia da estação de não sei o quê. É o tipo um nome comprido, é muito legal.
Não, o melhor é Tio Love Room, mas enfim. Vamos voltar, continuar falando. Bom...
Ele gosta de Loveless, galera.
O quê?
Tá bom, Gravitation.
Quê?
Graviola.
Quê?
Eu não vou falar mais
estabelecendo gravidez.
Ok,
bom, vamos continuar. Vamos continuar. Por falar em jogo, a gente também tem um jogo que, tipo, era...
Exclusivo de Xbox,
supostamente,
lançado pro Switch e agora pro Play 4. A
exclusive,
parte mais curiosa.
Tipo, tinha pra PC, tanto que o meu amigo, o Raul, inclusive um abraço aí pro Raul e pra toda a Rádio Fansub, ele comprou o Cuphead pra PC justo quando anunciaram pra PS4, ele tem o PS4.
Agora vem a parte divertida. Xbox é da Microsoft, PC geralmente é Windows, certo?
Ah, mas geralmente eles têm parceria.
Então, aí é que tá. A Microsoft deixa contado como exclusivo.
Não, chega aí o microfone.
Ó, quem tá vendo em vídeo tá feliz porque viu o Enzo derrubando o microfone em si mesmo.
Continua.
Bom, o que acontece? Tudo que é lançado pra Xbox, ele já é cross-buy justamente pra ficar pra PC também. Você pode jogar nos dois. A Microsoft deixou preparado pra... Se é lançado pro Xbox e é exclusivo de Xbox, vai ter no PC ao mesmo tempo. Agora, quando não é exclusivo, aí tem nos outros consoles de outras empresas. Esse é o detalhe que eles colocam de exclusividade. É exclusivo Microsoft ou exclusivo Sony ou exclusivo Nintendo. E não se é exclusivo de um console e não do PC.
Faz sentido.
É aí que entra a Microsoft tentando ganhar em cima. Só que aí entra a coisa mais legal. Um único exclusivo de Xbox que me faria comprar um Xbox agora tá no Play 4 e no Switch.
E você tem o Play 4, isso que é mais engraçado.
E o Switch. Ó, a PSN exibiu sem querer o logo do Cuphead, o jogo que ainda nem lançou no Play 4, apesar de já ter alguns anos no Xbox e um ano e meio já no Switch.
Só um detalhe que... Isso tudo aí basicamente foi vazamento, não é tipo, ah, anunciaram oficialmente, não. Foi vazamento. Ou seja, a gente tá supondo que vai lançar pra PS4. Até porque, tipo, não faz muito sentido eles vazarem sem querer pro PS4 e não ter, sabe? Bem que fizeram isso com Bayonetta 2, mas tudo bem.
Verdade, verdade.
Já faz uns anos.
Sim.
Inclusive, você sabe que, tipo, quando você tá tomando banho, você fecha aquela porta de vidro lá, ninguém te vê. Você sabe por quê? É que os box funcionam.
É só aí que a Microsoft se dá bem, quando o box funciona. Então, de todo jeito... Quando perceberam a cagada na PSN, aí eles deletaram a imagem, mas ficou um buraco ali na loja, na PSN. Então, não se esqueçam, o Cuphead é o que tava naquele buraco. Eles vão botar o Cuphead no buraco da Sony.
Eu tô com vergonha de mim mesmo.
Eu tô com vergonha do Enzo pelo Enzo.
Marcos Castro, me chama pro Não Pode Rir.
Vocês querem agora outra notícia boa? Agora uma notícia boa pra quem é...
Peraí. Vamos continuar falando de jogo, porque a gente não falou do... Jogo!
Ah!
Jojo também tem um jogo de Jojo, mas...
Sonotino Sadamé!
A gente já passou isso semana passada.
É
a gente...
verdade.
Enfim, aí tem os exclusivos... Não, idiota. Quero jogos grátis da PS Plus agora, do próximo mês.
Sim!
Que eu só soube de um, na verdade, eu não vi a notícia inteira, mas teve o principal... Que é o que vai fazer muita gente baixar de volta, que é o remaster do Call of Duty Modern Warfare 2. Sim, esse que é um dos jogos mais jogados entre todos os Call of Duty, pelo menos antes de encherem de hack, depois que lançou o Black Ops 1, mas tudo bem. É. Bom.
O seu inglês é incrível.
Eu não sei falar inglês.
Call of Duty!
Eu não sei nem falar português. Bom, COD. Pronto.
COD.
COD, mais fácil. Enfim, o importante é o seguinte. COD Modern Warfare 2 é um dos jogos que tem pelo menos uma das mais queridas do modo campanha do Call of Duty. Então, tipo, né? Tem uma remaster agora, cara. Pra mim é um sucesso, porque eu também amo a campanha do MW2, então, tipo, eu esperei muito por isso. Mas eu esperava também pelo multiplayer, e não tem. Ô, Infinity Ward, eu te odeio.
É isso
mas
aí,
mas eu, galera, te amo por ter feito um jogo tão bom, e eu te odeio por não ter feito multiplayer no remaster de um dos melhores jogos do COD.
Desculpa, é isso aí. Fica agora pra vocês essa dica.
Será que tem...
Faça um multiplayer gratuito e não tendo que pagar PSN.
Será que tem o um modo Special Ops no MW2 do remaster? Eu esqueci de perguntar pra quem já jogou.
Não sei, é só você baixar.
É porque eu... É, mas é só mês que vem.
Então espera pouco. Falta 2 dias pro mês que vem. Ou um dia, sei lá.
Na verdade, eles lançam 11 no mês que vem. Tudo bem. Oi?
Ah, tá. Eu nem sei mais que dia é hoje.
Eu nem sei. Que dia é hoje? Dia hoje, José. Não sabe?
É, ele tá acordado desde ontem, então hoje ainda é ontem. Então, hoje... Se hoje já é amanhã... O ontem já virou hoje...
Bom... Galera...
Seguinte...
Vamos sair um pouco do bagulho de jogos e vamos falar um pouco de cultura coreana.
Cultura coreana.
Mais pras meninas, claro, que o pessoal gosta. Eu não sei nem se tem alguma menina que ouve isso, mas...
K-poopers! Não é nem K-poppers mais, é... Capopeiros, capopeiras... Agora temos uma notícia boa pra vocês... Se vocês se lembram da Jennie, aquela que era a única da Blackpink que conseguiu namorar enquanto ainda estava no grupo...
Ela corajosa.
Sim, muito ainda corajosa. Mais tendo a Sasa Engs no pé dela. O que acontece? Solo, a música da Jennie, ultrapassou a marca de 500 milhões de visualizações no YouTube. Ela é a primeira e única solista até o momento, feminina, do K-pop, que chegou nessa marca. Caraca. Nem a boa chegou a tanto, e a boa é boa pra caralho.
Então, eu acho que ela nunca mais vai morrer de fome, né? Pra ter 500 milhões.
Eu acho que ela pode fazer uma festa junina a cada dia do ano.
Né? Continua.
Bom, de todo jeito, não podemos esquecer, então, né? Jogos, filmes, séries passaram, e o K-pop tá aí agora fazendo sucesso. O J-pop era da década de 90 ao começo de 2000.
Eu prefiro J-pop. Mas o J-pop, tipo, sim, os popzão estilo pop depressivo, sabe? Tipo, sei lá, Britney Spears da vida, só que no Japão.
Popney Spears.
Eu não gosto muito do J-pop dançante do Japão. Fora a Smash, que é legal, mas tudo bem.
Sekai ni hito tsu dake no hana.
Você lembra?
Sim, eu sei. Essa música inteira é só 3 frases.
Bom, tem mais alguma coisa de K-pop? Acho que não, né?
Bom...
Apesar de você tá louco...
K-pop acabou.
K-pop acabou?
É. Agora vamos falar sobre...
Ah, uma coisa que a gente não falou de séries.
Uma série da Netflix anunciada, muito especial, baseada no seu bruxo.
É um spin-off. Tem trocado pro seu bruxo!
Porra, babundante!
O quê? Não,
pera.
A gente não tá em canal de funk ainda.
Letra errada.
Bom, é o seguinte, a Netflix anunciou uma minissérie de The Witcher, um spin-off, Blood Origin.
É a origem do sangue.
Origem do sangue. Você que assistiu The Witcher, me fala aí o que você achou. Não que eu não tenha assistido, porque foi uma das poucas séries que eu assisti, mas mesmo assim, fala você.
Ok, eu vou falar sobre The Witcher. Superman de cabelo branco comprido, sendo um bruxo que bate em todo mundo, né? Basicamente é um bruxo bárbaro. Mas assim, ali você encontra um Jin, que é o gênio. Você encontra um bardo, que parece a gente, que é os caras chatos que ficam tocando música. Um Jin, você não assistiu esse episódio?
Eu assisti, mas é que ele é figurante, você não precisa falar dele.
É, não, mas é importante falar porque é de onde veio o nome do gênio, vem do Jin. Né? Mas tudo bem.
Jim Carrey.
Não esse!
Continua.
Mike Myers e Michael Myers não são o mesmo cara. Bom, a série The Witcher, ela ficou mais marcada não apenas pelo fato de ter o Superman de cabelo branco comprido seminu, como também por ter uma garota... Né, uma bruxa que, quando ela tava deformada, tava mais bonita do que ela normal.
Fala no microfone.
Sim!
Eu fiquei curioso, tinha um super-homem velho cabeludo. É que o mesmo ator do super-homem, o Henry Cavill.
Henry Cavill!
Vou procurar aqui.
É, ó...
Inclusive, ó, eu acho... Eu fico surpreso que ele não tá ficando careca, porque ele é o Henry Cavill.
Então...
Enfim, a série aqui do... A série aqui do... O spin-off aqui do The Witcher, esqueci o nome, spin-off. Basicamente, ó, segundo...
A origem do sangue, Blood Origin.
Segundo informações da plataforma, a produção terá 6 episódios e se passa em um mundo élfico, 1200 anos antes dos acontecimentos de The Witcher. E abordará a origem do primeiro bruxo e quais foram os eventos que levará à conjunção das esferas, quando o mundo dos elfos, homens, monstros se tornou um só. Então a gente não sabe se o Henry Cavill ele vai voltar como o Geraldão aí no, nessa temporada. Porque, né, 1200 anos antes do Geraldão, atualmente, na série, é bastante coisa. Tudo bem que bruxos não envelhecem, eles só morrem, tipo, se alguém enfiar uma espada na bunda deles, mas de velhice eles morrem, né? Oi?
Honra não traz felicidade, nem dinheiro, nem fama.
Você quer saber onde eles enfiam a espada, Ozzy? Se eles enfiam uma espada no bruxo, na bunda deles, no caso. É claro que a bunda é um lugar meio específico, pode ser
enfim,
qualquer lugar.
E a espada no seu bruxo, na raba abundante.
Ah, meu Deus.
É.
Inclusive eu zerei The Witcher. Ó, tá passando na live aí a imagem do Geraldão. Gostoso, Geraldão!
Olha só, no... o Enzo está todo excitado hoje porque mostramos o Geraldão na live. No... Então, se você está ouvindo a gente no rádio, lembre-se de entrar lá, facebook.com/blogjunkstation.
É gay agora, não pode mais achar o Geraldão gostoso que é gay.
É aquela coisa, né, se tipo... Sabe, é uma situação meio complexa esse negócio de nudes, mas... Bom, relembrando que Geraldão, nosso amigo Henry Cavill, que não está calvo, ele...
Henry Cavill.
Que horror. Ele, durante a pandemia, montou e mostrou online ele montando um PC gamer. E graças a isso, ele ficou mais conhecido ainda como um técnico de videogames. Foi horrível, mas teve um monte de memes baseados nisso.
Eu acho incrível, ele é do tipo de homem que fala, eu sempre fui gamer minha vida inteira, eu nunca tive problema em arrumar uma namorada. Claro que não! Você é gostoso! Olha pra mim! Bom, vamos continuar.
Se ele olhar pra você...
Antes que ele cave mais buraco, sabe por quê, Henrique? Cavo...
Que horror! Enzo, você é um Pokémon e ele não vai querer te capturar. Bom,
droga.
É isso aí, galerinha, olha só. Vamos agora pros comerciais?
Vamos.
Maravilha! Então, a gente se vê daqui a pouco de novo.
E acabando os comerciais, tem muita notícia sobre anime. Não tanto notícia, mas comenta mais. Continua.
Que horror.
Estamos apresentando o Jam Station.
Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, Banca de Livros Usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Antena Zero.
Galera, 4h20. Vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco! Comprei na Bongada Head Shop.
Dá tempo de fumar. Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
Sempre dá tempo de fumar.
Antena.
Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
Toda quarta-feira você ouve as novidades e os clássicos do cancioneiro mundial no Hitwave, comigo Wilson Farina, às 22 horas.
Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento.
antenazero.com/antenapress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero. Antena Zero. 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 Zero.
Voltamos com Jam Station. Olha só, olha só, hora do terror, galerinha.
Nós voltamos aqui com o nosso programa
Humor Zero, não, brincadeira. Aqui
não!
Na Jam Station, sempre muito mais. Olha só, né? Na parte da live nós temos aqui a Tati Arita. Aê, um abraço. Aê! Também. O tio Zé também tá online. E não, não é uma rádio pirata, é uma rádio oficial profissional. Essa é uma coisa muito legal. Olha só, eu tô até fazendo um monte de rima. Que coisa sensacional.
Você tinha que fazer uma rima legal.
Isso é sensacional.
É, eu também acho que isso...
Eu não vou falar palavrão, porque agora só veio palavrão na minha cabeça.
Eu
é
também.
Melhor. Então vamos pras notícias.
Bom, voltando ao assunto de... Eu devo falar a fonte da qual a gente tá tirando notícia, sabe?
Não, porque... precisa nesse caso.
É bom, Ozzy?
É bom, Chiclé?
É legal dar crédito.
Então, a gente tá tirando aqui as notícias da página do Jovem Nerd.
Jovem Nerd, Kotaku e mais umas 5 páginas que a gente não anunciou.
A maioria aqui foi do Jovem Nerd do Kotaku. Mas, sim. Ô Jovem Nerd, um abraço aí pra você.
Um abraço por trás aí, Azaghal.
Na verdade, eu gosto... Na verdade, eu gosto mais do Nerdcast na qual vocês fazem RPG. Inclusive, eu amo os episódios lá que eu acho que o Rex, né? O Rex, que é o Bárbaro, ele fica falando com a florzinha lá. Eu rasgo de rir, toda hora.
Ele vive reprisando isso só pra poder se divertir.
Mano, é muito engraçado, velho.
E ele sempre faz os outros ouvirem e se cagarem e rir junto com ele.
Sim!
O problema que é que falta papel higiênico nessas horas.
Bom, o quê?
Vamos voltar pro Junji Ito, terror.
Sim, parece que o Kojima, né? Ele tá, aparentemente, a gente não sabe se é verdade, mas ele tá fazendo meio que uma parceria com o Junji Ito pra fazer um jogo de terror. Cara, isso sim foi verdade, mano. Deixa eu ler a notícia aqui. Vai falando aí sobre o Junji Ito.
E o Kojima. E Hideo Kojima. Vou primeiro falar do Kojima, vai. Mais fácil falar de alguém que todo mundo aqui no Brasil já ouviu falar em algum momento ou já jogou algo dele. Pra você que gosta de Metal Gear, criação dele. Ponto. Por que vocês acham que num jogo de PlayStation você tem o Yoshi do Mario em cima de um computador ali? Que você aperta nele e ele começa... com o barulho da Nintendo. É porque o cara, ele é fã de Mario. Vamos a uma curiosidade sobre BGS, alguns anos atrás, quando o Kojima veio. Eu fui vestido de Mario, fui no concurso cosplay e me vesti com a caixa da Konami. Levanta a caixa, tem um Mario segurando uma arma apontando pra ele. Foi divertido porque ele se lembrou de mim no ano seguinte.
Eu lembro disso.
Pois é,
eu
tá
lembro
vendo?
Quando o Kojima veio pro Brasil, ele foi entrevistado com uma galera aí, tipo... Mentira, né, também?
Sim,
aí,
sim.
Tipo, ele chegou, tipo, no Brasil, mó formal, assim, tá ligado? Aí, na hora de sair do Brasil, todos... Balandrão assim, parece papelada, tá ligado?
Ou seja, agora vocês já sabem.
Todo mundo que vem pro Brasil sai com alma de brasileiro.
Todo mundo sai malandro.
Você pode entrar do Brasil, mas não pode sair dele.
Não, você pode entrar e sair do Brasil, mas o Brasil não vai sair de você. O problema é por onde ele entrou. De todo jeito, vamos voltar aqui. Junji Ito.
Mas, a questão é... O Junji Ito, ele meio que falou o seguinte, ó.
Palavras.
Não criem falsas esperanças. Basicamente, o Kojima, ele só chegou pro Junji Ito e falou, ó, caso eu crie um jogo novo de terror futuramente, quero a sua ajuda. Ou seja, não é certeza que vai ter, mas 1% de chance não é 0%. Então, eu acredito, Kojima, Junji Ito, vocês vão fazer um jogo futuramente. Eu quero me cagar de medo, mesmo não gostando de me cagar de medo, mas eu gosto do Kojima, então...
compre fraldas quando eles fizerem.
Compre
fraldas. Bom, de todo jeito, Pampers, patrocina nós. É isso aí. Bom, de todo jeito. É, isso me faz lembrar que eu tive uma professora com esse nome.
Fala no microfone.
Bom, então. Tem amigos nossos aqui na rádio que precisam de fraldas geriátricas. É, eu tive uma professora que o apelido dela era Pampers, mas eu não posso explicar o motivo porque anos 90, né?
Aí, aí começa a tocar... Qual era o nome da música?
Qual delas?
A do Mirslo. Putz. Aí começa a tocar Mirslo e de repente... Pampers! Pampers!
Porra, ele tá lembrando de Pulp Fiction. Bom...
De Pulp Fiction.
É, Mizermo
Black Eyed Peas.
Também, mas não.
Ué, só
a original era outra.
Eu sei, por isso eu falei do Mirslo.
Que horror.
Enfim.
Bom, vamos voltar aqui, ó. Vou fazer um comentário aqui, ó. Kojima não teve apenas Metal Gear de sucesso.
Teve o quê?
Pra quem já jogou Game Boy Advance, viu um jogo que era único e teve 3 edições, mas ele era único porque Boktai era o único jogo que dependia do calor do sol pra você ter armas poderosas ou fracas dentro do jogo, pra ter poças de água ou tudo vazio, dependendo do calor. Então você tinha que estar na rua pra poder ter o sensor de calor recebendo isso. Criado pelo Kojima.
O Kojima é bem criativo em questão de jogo, né?
Sim, eu tenho esse jogo.
O último jogo que ele fez aí, o Death Stranding, cara, tipo, foi bem recebido, apesar de, tipo, não ser o máximo do hype que foi todo, mas...
Foi um jogo sobre os Correios.
Foi um jogo do cão, pra não falar outra coisa.
Jogo dos Correios.
O jogo do cara, mas...
Jogo dos Correios.
Então, tipo, cara, Kojima... A gente gosta de você. A gente te ama.
É isso aí, Kojimão.
É isso aí, Kojimão.
Yo, Kojiloco!
Passa Kojima na mão.
Que horror.
Bom, tô vendo aqui uma notícia.
Sobre?
Que eu tava rolando aqui o feed aqui no site e tal. Mas parece que um jogador recriou o combate de The Witcher em Skyrim.
Sim.
O que mais tem em Skyrim é mod. Isso a gente já sabe.
Mas, muitos mods pra todo mundo.
Inclusive, eles recriaram Dark Souls em Skyrim.
Sim.
Já faz um tempo e tal, mas, tipo, é uma coisa da hora. Mas mesmo assim, The Witcher, cara, é um jogo, assim, tipo, muito querido por todos. Igualmente, Skyrim também muito querido por todos. Por mais que seja 99% mods, mas tudo bem.
Sim.
Então, tipo, sabe, juntar os dois é uma coisa deveras interessante.
Sim. Falando em Skyrim, comentário extra. Se você entrar na jungames.com.br a semana que vem, vai ter a primeira parte de, acho que 9 partes, contando todas as missões, passo a passo, como elas funcionam de uma forma descontraída.
O que, de Skyrim?
É.
Não é muito difícil.
Não, então, mas dividido pela história.
Foi. Que eu tava falando? Eu acabei me estranhando, desculpa. É Skyrim, né?
Skyrim.
Basicamente, Skyrim também foi lançado aí pra última geração de consoles, pro PS4, que lançou o Special Edition. Mesmo que já faz uns anos que tenha lançado, vale a pena ressaltar que também... Eu lembro que quando lançou o trailer, o cara jogou numa geladeira Skyrim. Ou seja, é 99% de certeza que eles vão lançar também Skyrim pra PS5 quando lançar, porque lança pra todos os consoles. Inclusive, quando lançar também o Galaxy J10, vai lançar também pra Galaxy. Vai lançar também pra iPhone 9845.
Que horror.
Inclusive, eu não sei como é que não lançaram pra Windows XP ainda, porque tem pra todos.
Sim. Mundo. Falando em Windows, temos uma má notícia pra quem tem Windows 10.
Caraca, você lembrou disso?
Sim! Eu nem precisei ler a pauta e lembrei dela. Essa é uma notícia triste, principalmente pra mim e pro Enzo, porque a gente usa esses 3 programas.
Fora o fato do seu PC ter morrido faz um tempo, então você não tem meu PC, mas continua.
Então, mas eu uso nos PC dos outros isso. O bloco de notas não está mais lá no Windows 10.
Nem o Paint, nem o WordPad, se não me engano, né?
Justo os melhores programas e mais básicos de um Windows não estão mais lá.
E mais usados, né?
Exato, porque o bloco de notas você pode fazer o HTML completo do zero. Você não precisa comprar um software caro. Você pode só ir escrevendo os códigos, cada linha de código ali.
Bom, o que você acha sobre isso? Eu acho uma sacanagem. O que você acha também, Ozzy? Depois que o Yota falar, você fala.
É muito triste, porque eu uso o bloco de notas até pra salvar as letras das músicas. Eu posso salvar 1000 músicas que vou usar apenas 10 a 20 kbytes.
Sim.
Agora não. No arquivo do Word, um arquivo dá tipo 160 kbytes, 1 megabyte. Aí não dá, né? São poucas músicas que dá pra salvar.
Triste, velho.
Eu não usava bloco de notas.
Mas o Paint você usava?
Também não.
E o WordPad?
Também não.
E você usa Movie Maker?
Também não.
Você usa computador?
Eu sou um senhor, cara.
Não, tudo bem. Mas você falasse que usasse
o movimento. Eu mal uso o celular.
Não, mas você já usou um computador na vida?
Ah, muitos anos atrás.
Um MSX, né?
É, pô, quando eu trabalhava.
Um Amiga, um Commodore 64.
Nos tempos de escritório, né? Hoje eu estou liberto em nome do Senhor.
Aqueles computadores de 256 kbytes, que estão mais ou menos 2,5 metros de largura e de altura.
O computador que eu mexo.
É só esse aqui que tem aqui, o encoder pra poder colocar as músicas, né?
Isso aí.
É uma coisa triste.
E quando eu vou discotecar e pronto.
Mas pra discotecar você tem mais a mesa de som do que outra coisa, né?
Isso é verdade.
Então você fica mais nos scratches ali.
Mas eu não consigo discotecar sem o notebook, por exemplo, né? Se eu for usar uma controladora.
Notebook, que pode ser considerado como sendo um livro de notas ou até um bloco de notas. Logo, bloco de notas é importante pra todo mundo, galera.
Essa informação
não
ninguém liga
de reclamar.
Que eu uso ou não. Ninguém liga.
Inclusive.
O pessoal lá deve estar falando. Pô, quem liga, né?
É. Inclusive, sabe onde é que você costuma achar bastante flores? No teu buquê.
Então, galera. Galera, eu.
Vamos trocar de assunto, vamos sair do jogo, pelo amor de Deus.
Vamos falar de músicas, relembrando
que. Não, música a gente vai falar no final. Eu não, quero falar de animes agora.
Tá bom, mas anime tem música.
Tem razão, né?
Pois é, vamos falar de músicas de anime. Quais são os animes que têm as músicas mais legais que estão na temporada? E já vamos falando dos animes daqui que vão passar essa semana de coisa interessante.
Você tocou num assunto delicado. Tipo, as melhores músicas da temporada atualmente, eu não sei dizer muito. Porque, tipo, a maioria das músicas de abertura dos animes...
São ruins.
Não é que tão ruins. São legais, mas é tudo a mesma coisa, sabe? Basicamente, a única legal, que é por acaso de uma cantora que eu gosto, então vou passar pano pra ela, que é a Aimer, que é a abertura de Fire Force... A única praticamente que eu decorei a música inteira.
Ah, então não é do Chrome, é do Firefox.
Puta que pariu.
É,
é tipo diferente das últimas temporadas, que, pô, tinha acho que 2 anos atrás, um ano. Eu não lembro nem quando lançou, mas teve tipo a abertura de Domestika no Kanojo, que teve a Minami. A música boa doméstica? Pra caralho. Namorada Doméstica.
Namorada Doméstica, olha o nome do anime.
É, pelo menos ela não é doméstica, né? Namorada Doméstica.
Bom, aí ela não entra na cidade do Trump.
Inclusive, vocês sabem que a autora principal da obra principal, né? Que é da Light Novel, ou mangá, eu não lembro. Mas basicamente, ela excluiu o próprio Twitter depois de várias reclamações que brasileiros fizeram com o final da obra principal, né? Nem do anime, porque o anime também não fizeram muito bem, mas basicamente a obra acabou de um jeito bem ruim. Os brasileiros foram lá reclamar. A mina... Que a autora principal, ela excluiu o Twitter. E antes de excluir, ela falou: eu não sei porque eu devia ligar pra opiniões de gente que usa pirata, mas tudo bem.
Vamos piorar a situação? Ela não é a única pessoa do Japão que está reclamando dos brasileiros nos últimos tempos.
Todo mundo reclama.
O ator de Metalder, ele sofreu 3 vezes no mesmo ano o mesmo problema. E ele tá quase bloqueando o Brasil do seu Facebook. Por quê? Todos os fãs de Metalder
Brasil,
adicionam ele aceita. Só que o pessoal se esquece que quando aqui é meia-noite, lá é meio-dia e vice-versa. O que que acontece? O pessoal chega no meio-dia daqui e liga em vídeo pra ele sem saber falar japonês. E ele falando, eu quero dormir, e a pessoa não tá entendendo, falando, eu sou muito seu fã. E ele, mas eu quero dormir. Ele, o que que você tá falando? É uma coisa incrível. Brasileiro não tem noção e é uma coisa incrível. Graças a isso é que nós somos os reis da comédia, nós somos a piada pronta pro mundo inteiro.
Eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo, gostei demais.
Eu também.
Cara, sensacional,
brasileiro.
Parabéns pra você que faz isso, que tem essa atitude escrota, parabéns.
Você é isso aí, ator do Cris, você é também está feliz.
Brasileiros, vocês são os filhos da puta, mas eu amo vocês.
Não podemos esquecer brasileiros na Coreia, aparecendo na televisão, tipo aqueles lá, tá um monte de garotinha gritando lá na porta do negócio do show de K-pop, todas felizes assim, aí de repente aparece 2 japoneses, aê porra, viado, tudo feliz. Isso aí apareceu na TV e viralizou no mundo inteiro.
Ah, tipo quando o Flo fazia show aqui no Brasil, aí ensinava palavras pra ele, eles falavam no palco, no microfone, gostosa. Você lembra disso?
Eu me lembro também, e eu tenho isso gravado em vídeo.
Eles falavam também, tá foda?
Um dia eu trago pra vocês o do tá foda, depois eu explico a história que eu tive a ver com isso.
Fala.
Mas...
Não, pode falar agora.
É que eu tenho que explicar trazendo o contexto todo e demoraria bastante. Mas o que que...
Isso aí tem 10 minutos pra falar tudo?
Exato.
Puta, tem bastante coisa pra falar de anime.
Bom, vamos... Não tem bastante coisa não. Então. Pois é.
A gente deixa a música pra encerramento, enfim. Basicamente, teve um tempo atrás, não faz nem algumas semanas, na verdade faz algumas semanas, mas enfim, anunciaram, finalmente, vão voltar a passar Shaman King, só que refeito agora no Japão. Ou seja, vão refazer o Shaman King finalmente, depois de tanto tempo, um remake, cara.
Será que
a gente já teve tanto remake, a gente teve remake agora do quais foram os últimos remakes mesmo? Era, tipo, teve Hunter x Hunter, Full Metal, teve o remake agora do Dragon Quest, o anime lá.
Mas a maioria nem remake é continuação.
Não, Hunter x Hunter e Full Metal é remake, mas tudo bem.
Que horror!
Tudo bem que já faz 10 anos que faz, mas mesmo assim. Teve a continuação barra remake, eu não sei se foi, do Dragon Quest, o anime.
Sim.
Aí teve também, acho que um OVA, não sei, do Yu Hakusho, uma versão mais atual. Revisaram também o do Samurai X, mas já foi um tempo.
No caso do Dragon Quest, foi uma coisa curiosa. Eles estavam fazendo dois projetos. Um remake e uma continuação logo em seguida do remake. E essa continuação era direta do antigo e não do remake.
Bizarro. Mas o importante é o seguinte, cara. Eu tô muito feliz com isso, porque eu sou um fã de Shaman King desde há muito tempo. Tudo bem que eu não li o mangá, tô falando do anime, mesmo que o anime tenha ficado fraco. Mas mesmo assim, eu gosto muito, porque foi um dos primeiros que eu assisti.
Ele quer que um samurai entre por trás dele, que nem o Yo Asakura
não!
E a história do Midamaru.
Era um fantasma, não um samurai de verdade.
Era um fantasma de um samurai que introduzia nele, incorporava e...
Mas é um fantasma, e ele não enrabava ele. De qualquer jeito, eu tô muito feliz com isso, cara. Eu não fico tão feliz assim desde que anunciaram que iam tentar tirar as censuras dos hentais.
É isso aí. Então não se esqueçam do grito de guerra. Yu-Gi-Oh! Cyber Luta, Pikachu incorporar Beyblade. E assim vamos pra parte das músicas.
Now the world don't know. Não, não.
Então, não essa música.
Bom,
agora vamos falar de música.
Não vou falar de música.
Tem que falar de música.
Tem um monte de anime aqui pra falar.
Tem um monte de música pra falar.
Basicamente aqui, ó. 8 minutos pra falar.
E a música é 5 minutos e meio.
Dá tempo suficiente. Não é 5 minutos? Ou 4? Quanto tempo de música tem aí? Tá.
E 3.
Bom. Duas coisas. Eu só vou falar duas coisas aqui praticamente. Mas uma eu vou resumir o resumo do resumo, mas enfim. Tem um anime que eu não assisti, eu comecei a assistir agora, eu demorei essa semana pra assistir o que tava lançado agora. Um anime chamado Decadence. Que... Bom, eu vi o nome assim e pensei, nome bizarro. Mas é o seguinte, o primeiro episódio consiste em uma menina lá, ela acaba se escondendo pra ir com o pai em campo de guerra mesmo, ela não sabendo os perigos e tal. Aí o pai fala, bom, vamos embora, né, já tá aqui. Mas aí os bichos começam a atacar, e o pai desaparece, a filha perde um braço e vai embora numa ambulância. Aí a cena corta pra ela, meio adulta já, adolescente, não sei, estudando. Mas ela foi basicamente cortada do programa de militares e tal, pra ela não pode lutar contra monstros, por vários motivos. Até aí, beleza. Eu não vou mencionar o fato que ela começou a trabalhar com um cara lá, porque esse é outro protagonista do anime, mas tudo bem. Bom, segundo episódio. Basicamente, monstros estão controlando alguns humanos para lutar contra outros monstros. Basicamente, isso é um jogo. Mas os humanos de verdade existem de verdade.
Os humanos de verdade.
E existe também o administrador. E existe também o administrador. Que ele reporta os bugs, ou seja, ele mata os bugs. Então, tipo, cara, eu não sei, eu não entendi bulhufas desse anime. Mas, cara.
Os humanos, nós na quebrada.
O Zumon é um Digimon agora?
Não sei, o Zumaki.
Enfim.
Então.
Enfim, o que eu quero dizer é um anime criativo nessa temporada. Eu não sei dizer se é bom ou não. Não, eu falei que eu gostei, eu falei que
ele
eu não entendi.
Ele gostou por isso é ruim, aí quando ele
não,
falou
não, entender, não, nada a ver, nada a ver, não coloca a palavra na minha boca.
Eu falei
que eu não entendi nada, então não sei o que esperar. Mas começou interessante, pra mim isso que importa. Bom.
Gostou por não ter entendido, é isso?
É.
É, porque se ele entendesse, ele ia odiar.
Porque eu quero entender. Até porque, enfim.
Tá parecendo um Arquivo X, eu quero acreditar.
Não vou falar de Donnie Darko aqui.
Donnie Darko, buraco de minhoca que sai das pessoas bem na barriga.
Pronto,
né?
Ele falou. A gente gosta, a gente só não gosta dos fãs. Você devia falar no microfone isso.
Não é justo e não é correto ficar com ironias com o filme Donnie Darko, além de um belíssimo filme, um filme sensacional, tem uma trilha sonora incrível, tem Joy Division, tem Ahá.
Ahá.
Não tem Arigatões, hein?
Dessa vez. Quem
Bom,
sabe numa continuação ou num remake, né? Falta finalizar a trilogia.
Bom.
Porque tem a SW.
Falando em trilogia, tá lançando agora a terceira temporada de Oregairu, na qual o nome inteiro é Yahari Ore no Seijunrabu Komeo Amatigateiru. Alguma coisa assim.
O rabo come quê?
Não sei. Oregairu, é isso. Basicamente, a proposta do anime é ser uma comédia romântica entre um trio amoroso. Mas, o que acontece é que não tem nada a ver com comédia romântica. O anime consiste em bullying, isolamento social. Social. E os caras tentando superar isso. É por isso que eu gostei muito desse anime. Eu peguei a semana passada inteira pra assistir o anime, só pra ver a terceira temporada, e eu recomendo a vocês. Porque tem o Saika, que é um homem, mas todo mundo acha que é uma mulher, mas a gente ignora isso. Vamos falar sobre música antes.
Já era pra abrir aqui o release da menina.
Basicamente é a Sami Maza, né?
Sim, que ela tá lançando. Ela lançou o seu terceiro single, né, no Spotify, Deezer, etc. E com aquela voz forte e rasgada, cantando em português, né? Um metalzão, assim, uns rock bem pesados. Então, agora vocês vão ouvir a música Imune, justamente quando, no meio da pandemia, ela vai cantar uma música chamada Imune. E quem sabe a gente não traz ela aqui pra uma entrevista em algum dia.
E eu espero que ela seja imune ao vírus, porque ela canta bem.
É. É isso aí, pessoal.
É isso aí, galera. é Sunny Maza, que acabou de tocar. Basicamente, quem quiser seguir... Basicamente é foda. Mas quem quiser seguir ela no Instagram, @SunnyMaza, eu vou soletrar porque...
SunnyMaza.
Eita!
É isso aí, galerinha. Então, inclusive, pode seguir, que vocês viram que a voz dela é poderosa e ela tem uns rasgados muito loucos. É, e as músicas são em português.
Pesado, hein?
É uma coisa difícil alguém fazer uma música em português e boa nesse tipo de peso.
É, a última que eu ouvi foi... Como é que era o nome? É Pandemia, do Bruno Sutter? Quando, nossa, quando começou tempo, a... Não, não faz tempo. Faz 4-3 meses por aí.
Então, faz tempo.
Verdade.
Passou uma semana, já virou velharia.
É bom, assim. É isso aí.
Hoje em dia tá tudo tão rápido, né? Porque hoje em dia tá tão rápido o negócio que meme morre em 2-4 dias. Antes era 1 ano, 2 anos que durava.
É, eu queria falar sobre o meme do Neon Flasco, só que já acabou praticamente.
Sim.
Bom, não é que já acabou o meme, mas tudo bem.
E
bom,
já acabou também o programa de hoje,
quem
então...
Quem quiser seguir a gente aí no Instagram, @EnzoDeMaisDe20anos, @HenriquePoeta...
E @BandaArigatões.
Qual era o seu, Ozzy?
Ozzy.
Não, eu não vou...
Bom...
Não vai o quê?
Não podemos esquecer, então, agora, aqui no programa, temos a produção, direção, etc, tudo aqui. Vamos falar da equipe. Quem fica na mesa de som é o nosso amigo Ozzy, que também apresenta o programa Snooze.
Vou continuar aqui apresentando Tarde de Antena Zero.
Isso aí.
E, claro, também, um abraço aí pro Chiclé. E eu quero dar um salve também pra Verônica, minha professora de inglês aí, que também é namorada de um outro cara de um outro programa. Ela me pediu pra dar um salve.
Ah, é?
Mas...
Como que eu não entendi isso? A gente tem...
Ela é namorada de um cara que participa de outro programa, esqueci, mas é um programa...
Aqui sobre na rádio? Outro...
É.
Você lembra o nome do cara, pelo menos?
Eu deixo procurar aqui, rapidinho.
Não, bom, não, já isso.
Mas enfim, então, quem quiser que eu mande salve aí, é só me mandar... DM, vem de zap, que eu mando aí, porque eu esqueci que todo mundo usar.
Que horror. Ó, é isso aí, dole uma, dole duas, dole três. Vendeu o zap pra aquela pessoa que está assistindo nós. Vamos. Três.
Até a próxima. Plantei um garfo pra depois colher.
É isso aí, Jump Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yatá e ele é o Enzo Shida. Não somos parentes.
E somos retardados.
É isso aí.
Tchau.
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 Você ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.